esta fotografia é uma fotografia que a minha madrinha tinha guardada, eu nem a tinha comigo, mas ela simboliza um bocadinho aquilo que foi a minha infância, a minha vida, juntamente com a minha família, particularmente com os meus pais e com o meu irmão, do miúdo feliz, que era assim, bonacheirão, um aspecto sempre muito, muito agradável para, para toda a gente, e era um miúdo simpático, e essa é a ideia que me foi transmitida e que eu também acredito que tinha na altura. E estas roupas eram feitas pela minha mãe, porque não tínhamos... Tínhamos, não, não passámos dificuldades, mas não éramos abastados, obviamente, e tudo era aproveitado. E, portanto, simboliza um bocadinho a felicidade que eu sentia naquela altura. E também o facto de estar na rua foi onde eu passei praticamente a minha infância.
É onde essa fotografia?
Esta fotografia eu penso que seja em Alverca. Mas o facto de estar assim na rua simboliza um bocadinho aquilo que também foi a minha infância, que foi... Brincar, jogar futebol permanentemente com os meus amigos e desfrutar do ar puro que isso possibilitava. Portanto, eu acho que é uma fotografia muito simbólica daquilo que eu fui enquanto criança.
Estamos a ouvir o Rui Carlos Pinho da Vitória, mais conhecido por Rui Vitória, nasceu em abril de 1970 em Alverca do Ribatejo. Treinador e ex-futebolista, atualmente está sem clube, mas já esteve aos comandos da seleção do Egito, foi campeão 3 vezes pelo Benfica, ganhou uma Taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães e somou muitas outras vitórias, até um campeonato na Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr, quando ainda quase nem se falava desse futebol e dessas paragens. Mas esta não pretende ser uma conversa sobre futebol, mas sim sobre o mundo de Vitória e dos seus dias fora das quatro linhas. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução.
Kia. Movement that inspires.
Rui, obrigado por estar aqui connosco.
Obrigado, eu.
Essa vida que me falava há pouco, uma vida muito alegre na rua, em Alverca, estamos a falar de Alverca do Ribatejo, como é que era essa vida?
Era uma vida feliz, não é? Porque ainda não havia o trânsito que há hoje, não havia os carros que há hoje, e portanto podíamos estar na rua por tempo indeterminado. Eu lembro-me de ir a casa almoçar e jantar, porque quando não havia escola passávamos o tempo todo a jogar a qualquer coisa no meio dos carros, quando havia espaço, no meio das árvores, a brincar a qualquer coisa, e portanto foi sempre uma infância muito feliz, com uma família tradicional, a minha, os meus pais, eu e o meu irmão, muito unidos, com muito, muito respeito também entre nós. E foi a imagem que eu tenho, uma imagem de uma felicidade imensa enquanto eu tive aquela idade, enquanto eu passei pela infância.
Os seus pais nessa altura faziam o quê?
A minha mãe trabalhava na Zogma, e o meu pai trabalhava na TAP como soldador, e a minha mãe era secretária, escriturária.
Portanto, e começaram a trabalhar cedo?
Sim,
eles,
cedo.
Uma família de trabalhadores?
Trabalhadores, de começar de manhã, sair ao final da tarde, e pronto, era a nossa vida, eram nossos horizontes.
E o Rui costumava ir de vez em quando com os pais ao trabalho ou não?
Costumava. Eu, a Zogma, entretanto...
A Zogma é as oficinas gerais?
Exatamente. Em Alverca, muita gente, sim, daquela geração trabalhava lá, era ali, era na MAG.
Aliás, estão a construir até neste momento alguns aviões, salvo erro, do mar.
Sim.
De brasileiros.
Sim, tem um acordo qualquer com
o Brasil.
Com o Brasil. E então era uma empresa de referência naquela região, em Portugal e naquela região, e então toda a gente trabalhava na Zogma. E o meu pai tinha trabalhado na Zogma também, nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, e depois foi para a TAP. Essa empresa permitia que os filhos fôssemos para a praia pelas oficinas, pela Zogma. Tinha essas colónias de férias e, portanto, eu passei muito tempo. Eu pratiquei desporto lá, luta greco-romana primeiro, ténis de mesa. Portanto, era uma ligação que havia entre a empresa e a família.
A empresa dava muito esse suporte à família.
Dava. Eu sentia isso enquanto miúdo. A ligação era irmos para a Zogma e para as oficinas.
E os seus amigos eram de lá também, da Zogma?
Sim, todos praticamente. Alguns sim, outros que tinham os pais a trabalhar ali perto, mas tudo gente da Alverca, sim.
E pagavam bem aos seus pais?
Eu estou convencido que não, na altura não. A nossa vida era uma vida em que a ideia era esta. A minha mãe transmitia-me sempre: agora não podemos, quando eu puder eu compro-te. E portanto eu tinha muito esta imagem na minha cabeça, não era quando eu queria que queria, para ter uns ténis de marca, demorou imenso tempo, para ter uma bola tínhamos dificuldade, portanto nunca nos faltou nada e portanto isso
é... E que ténis de marca é que se criou nessa altura? Lembra-se?
Aqueles as Adidas, os ténis Adidas.
Nessa altura, nos anos 70... Anos 70 e 80 ainda havia pouca coisa em Portugal.
Havia, mas era Adidas, muito influenciado pelo ténis também que havia, a seleção alemã, a de futebol, e portanto eu lembro-me que a Adidas era a marca que mais se gostava na altura.
E conseguiu tê-los ou não?
Não, isso não era algo que eu pensasse muito. Eu lembro-me que havia esta dificuldade que não era dado, agora vamos ali e vamos comprar. Não, tínhamos que esperar o momento certo e quando houvesse essa possibilidade para se comprar qualquer coisa que fosse que nós quiséssemos.
E vocês faziam muito a vida em Alverca ou de vez em quando saíam?
Muito em Alverca. Muito em Alverca.
Passavam férias fora?
Sim, passávamos no Algarve. Eu lembro-me de ir para Monte Gordo, e esta é uma realidade completamente diferente de agora, com a tenda, o carro carregadíssimo de tudo que era os apetrechos para ir passar férias.
Até o periquito ia.
Ia tudo, ia tachos, panelas, ia colchões, ia almofadas, ia ténis, e nós íamos, eu e o meu irmão no banco de trás, os meus pais à frente, e nós só cabíamos ali porque tudo o resto era tudo para irmos de férias. Mas lembro-me disso com um prazer enorme, né? Sair às 4 da manhã. O meu pai não falhava, tinha que sair às 4 da manhã, que era porque tínhamos que chegar lá pela manhã sem apanhar calor, fazer a Serra do Caldeirão para chegarmos a Monte Gordo e desfrutarmos ali de 15 dias com a tenda montada e desfrutarmos de férias. Mas passávamos muito as férias no Algarve, particularmente aí em Monte Gordo, Praia Verde, e vivíamos basicamente em Alverca. Não havia muita ligação porque a minha família também era toda de Alverca, portanto não íamos a muito lá de fora.
Ainda assim já era um privilégio poder ir de férias para o Algarve.
Claro que era nesta realidade, não era, nunca não íamos para hotéis, não íamos com a tenda às costas e montávamos a nossa tenda e ali fazíamos as nossas férias.
Faziam uns 15 dias de férias numa tenda?
Sim.
No Parque Campismo?
Parque Campismo.
E iam mais famílias amigas?
Normalmente iam famílias amigas ou um ou outro, os primos, íamos assim sempre, não íamos os quatro, mas depois ia sempre mais alguém naquela altura. Normalmente acontecia isso, marcava-se férias toda a gente para a mesma altura, mas lembro-me nós termos que chegar a Monte Gordo e estávamos todos na fila à espera que saíssem tendas para depois nós entrarmos. Portanto, às vezes tínhamos que ir, o meu pai tinha que ir mais cedo, um ou dois meses, reservar o lugar e pôr lá a tenda para depois nós irmos naquela altura só, sem a tenda nesse caso, e irmos mais cedo, ele ia mais cedo e nós usufruíamos naquele período, mas era tudo isto que hoje é quase inconcebível naquela altura era uma felicidade tremenda, aquilo, acordar às 4 da manhã
Sim,
para fazer uma viagem.
Sim, por isso eu falava do era um privilégio,
era um privilégio, era um privilégio, aquilo para mim era uma alegria. Eu sentia aquilo como exatamente isso, um privilégio.
E a família ficava mais unida, ficava mais... saíam relações mais fortes daí?
Saíam porque também a realidade era aquela, a nossa realidade era aquela, era nós éramos naturalmente unidos, né? Porque havia sempre, eu estava a brincar na rua, bastava o meu pai só me assobiar, que era a hora de jantar, era às 8, a hora do almoço era à 1, e estas, isto para nós era uma realidade clara, não é? Nem se discutia, portanto, estas regras de, esta cultura de família que nós tínhamos era muito clara, portanto, éramos unidos porque naturalmente tínhamos ligações já muito estabelecidas entre nós.
Oh, Rui, e nessa altura o Rui andava na escola de Alverca, suponho, portanto era a escola pública que havia lá, não sei se partilhavam com outros anos as mesmas salas.
A mesma escola, pois é a escola primária, neste caso.
Sim. Nessa altura falava-se de política, por exemplo, em sua casa ou não? Os seus pais trabalhando na Zogma e na TAP, presumo que eram empresas Sim. até bastante sindicalizadas.
Sim.
Falava-se de política, havia-se peso?
Sim, os meus pais nunca tiveram uma preocupação de nos colocar dentro da política. Mas na altura sentíamos isso, né? Porque havia manifestações dos nossos amigos das dificuldades que tinham sentido nos anos anteriores e aquilo que estavam a sentir, e portanto eu sentia, sem nunca haver uma explicação exatamente dos meus pais do que era isto, o que era este partido ou aquele ou aquele outro, mas nós sentíamos no ar, e eu sentia na altura, o envolvimento era um envolvimento que no fundo era política, né? Um envolvimento muito das pessoas...
Mas havia o quê? Discussões sobre as questões salariais?
Em minha casa não havia muito.
Mas
em
com os
casa,
amigos?
Com os amigos havia.
Com os amigos da fábrica, por
Mas
exemplo.
isso havia. Havia
ou das
essa visão, essa visão da dificuldade dos trabalhadores, das lutas que tinham que ser estabelecidas, a questão da greve também só tem essa imagem presente em mim.
Lembra-se dos seus pais fazerem greves?
Lembro-me. Lembro-me, não exatamente em que momento, mas lembro-me que sim, que era... Naquela altura era um tempo,
claro,
era um tempo de luta,
era,
não é?
Era um tempo de luta, exato.
Um tempo de luta, não é? E os nossos horizontes eram horizontes muito limitados, não é? Eu lembro-me que eu nunca imaginei ter esta vida que tenho hoje. E porquê? Porque aquilo que eu sempre via, naquilo que me rodeava, eram os meus pais a saírem cedo, e a chegarem às 6 da tarde a trabalhar por conta de alguém.
Por conta de outra.
E, portanto, não havia outra visão, havia pouca gente com outra visão além desta. E, portanto, a nossa... Eu lembro-me disto, o meu irmão, que era uma pessoa inteligentíssima, aos 17 anos entrou para as oficinas para trabalhar, e pronto, entrou para as oficinas quase como se tivesse o futuro garantido.
Claro.
Não é? Aquilo era os horizontes que toda a gente tinha, a maioria das pessoas tinha. Hoje é completamente
Portanto,
diferente.
O objetivo era todos irem trabalhar para as oficinas.
Era todos terem, primeiro, um emprego e o emprego efetivo. Né? E as oficinas, e a MAG eram duas grandes empresas ali, mas isto para dizer que os horizontes eram exatamente esses. Ninguém tinha uma perspectiva de ir para fora, de construir a sua própria vida, ter um negócio próprio, de querer ser empreendedor. Não havia nada disso.
O Rui lembra-se da sua primeira viagem de ir para fora?
Lembro, porque o meu pai trabalhava na TAP, e apesar de nós não viajarmos muito, ele tinha viagens de borla.
Olha que sorte.
Era, e fomos à Madeira, ainda cheguei a ir à Madeira, fomos ao Brasil e aos Açores.
Os quatro,
sim. Mas com uma dificuldade. Primeiro porque os meus pais não eram muito virados para viajar. Uhum. Primeiro não havia posses. Depois também não eram muito virados para viajar.
E isso com que idade é que o Rui tinha? A primeira?
Talvez uns 10 anos, talvez.
10 anos.
Depois fui ao Brasil com 15 e depois fui outra vez ao Brasil com 17. Salvo erro, e fui uma vez aos Açores, foi.
E conseguiu sempre levar os seus pais? Ou quase sempre?
Sim, sim. Eles é que levaram a mim.
Tá bem, mas vocês deviam puxar muito por isso, não?
Sim, puxávamos, mas lá está, os nossos horizontes hoje, qualquer miúdo quer é viajar e quer é conhecer,
claro.
Nós não tínhamos essa... Aquilo para mim foi um sonho, não é? Eu lembro-me de quando fiz a viagem ao Brasil, eu pensar nisto. Bem, é melhor eu aproveitar, porque a partir dos 18 anos nós podíamos começar a trabalhar e perdíamos essas regalias dos nossos pais, uhum. Salvo erro. Eu assim, é melhor eu aproveitar, que eu se calhar não venho cá mais nenhuma vez.
Claro.
Ou não vou andar mais nenhuma vez de avião.
Quem diria?
Quem diria?
E depois viajou muito, anos mais tarde,
verdade.
Já lá vamos daqui a pouco. O Rui nasce em abril de 1970, uhum. 4 anos depois dá-se o 25 de abril. Lembra-se, tem alguma memória
não
ainda?
Tenho.
Zero.
Zero.
Não se lembra de nada?
Não me lembro de nada.
Mas houve, nada. Mas houve, do que foi apercebendo, houve muitas mudanças na sua comunidade com o 25 de Abril?
Não, a ideia que eu tenho de, foi já depois disso, quer dizer, não senti nenhuma restrição e depois uma facilitação de qualquer coisa. Não, tive uma vida, não senti nenhuma alteração. Portanto, isto quer dizer que as minhas memórias vão para além dos 4 anos.
Mas a sua relação com a política nunca se construiu? Nunca teve nenhuma aproximação? Nunca lhe despertou? Nunca...
Sou...
Não no sentido de fazer política, obviamente,
mas não.
Interesse pela política.
Não. Sempre tive uma visão, mesmo em miúdo e jovem, muito reservada em relação a isso. Por, se calhar pela imagem que os meus pais passavam, que foi não discutirmos política em casa, não havia muito essa discussão. Não os sentia quererem me influenciar particularmente para um lado ou para o outro, e eu sempre tive, lembro-me sempre teve esta postura, nunca, mesmo a partir dos 18 anos, nunca disse em quem é que votei, nem...
Mas ia votar?
Ia votar, claro.
E continua a votar?
Agora, esta vez não fui porque estava cá e tinha que votar no Egito e não consegui ir. Ainda sou, estou residente no Egito e, sim, portanto, e já tinha vindo a Portugal nesta altura. Mas sempre votei mas nunca senti esse peso da parte dos meus pais de uma influência muito grande.
Mas há algum perfil político, há alguma tendência política com que mais se identifique? Simplificando, é um homem mais de direita ou mais de esquerda?
Isto, eu acho que nesta altura nós estamos num momento em que é muito difícil quase dizer o que é direita e o que é esquerda, não é? Mas tenho uma preocupação muito grande com aquilo que é a vida das pessoas que não têm possibilidades de ter rendimentos para viver bem, para viver razoavelmente bem, para sobreviver. Isso preocupa-me muito aquilo que é o bem-estar das pessoas, da sociedade. Mas defendo estas medidas como defendo outras. E por isso tenho uma visão clara. Não gosto muito de abordar isto, porque isto sempre aprendi que são discussões que são quase
privadas
e que às vezes tocamos em esferas que são particulares, e não gosto de entrar nessas esferas que possa às vezes...
Sim, eu também não lhe vou perguntar o seu partido.
Sim, que possa, não, claro, que possa às vezes chocar com ideologias de outras pessoas. E por isso, agora, que sinto que tenho esta preocupação e tenho uma tendência para estar sempre preocupado com aquilo que é a vida das pessoas quando têm mais dificuldades, isso tenho.
Mas olhando para o país, acha que o país se tem cumprido? Tem conseguido chegar onde deveria estar hoje? Ou nota muito atraso, na sua perspectiva, muito atraso em várias áreas no país?
Não, eu sinto que nós já poderíamos ter evoluído bem mais do que aquilo que estamos. Houve possibilidade disso ser feito. Por outro lado, também constatei uma coisa nestes últimos anos, que foi, quando vou lá para fora e vou para alguns países, aí vejo a evolução que nós tivemos nestes últimos 20, 30 anos.
Mas também está a comparar Portugal com o Egito?
Com o Egito, com Arábias, com...
Mas isso é um...
Sim, mas, não, mas mesmo pelo mundo fora, vejo em termos educacionais, vejo em termos de respeito social... nesse aspecto sinto que nós tivemos uma evolução comparativamente com a maioria desses países. Agora, também sinto que as políticas que foram tidas no último, que foram tomadas, as decisões que foram tomadas nos últimos anos, talvez tivessem outra possibilidade de serem tomadas outras decisões, porque há pessoas a passar mal. Há dificuldades nesta juventude, que eu penso como é que esta juventude se consegue hoje sobreviver nestas dificuldades ou crescer nestas dificuldades. Os trabalhos que antigamente eram reconhecidos, deixou-se de valorizar determinados trabalhos que são fundamentais para o nosso país funcionar também. Então, estes trabalhos mais operacionais, mais práticos, em que hoje em dia ninguém quer fazer este tipo de trabalhos, né? A juventude hoje, nós somos serviços e pouco mais do que isso, né? E essa mão de obra mais especializada, que era fundamental haver, não há. E aí acho que houve uma falta de atenção a este, ou valorização destas profissões, né? Porque hoje também é muito difícil um pai, eu muitas vezes penso nisto, é muito difícil um pai hoje, o meu filho é mecânico, Uhum. O filho, quando toda a gente está a tirar cursos superiores, e portanto, mas se...
Acha que um pai pode ter vergonha de dizer que o filho é mecânico?
Socialmente eu acho que, quem diz isto, diz outra profissão, mas sim, socialmente
sim,
eu acho que sim.
Sim, estou a perceber onde está a chegar.
Socialmente eu acho que sim. Porquê? Porque a sociedade impôs estas regras.
E isso é errado, se... na sua opinião?
É errado. É errado porque hoje em dia todos sabemos que um mecânico...
Aliás, essas profissões hoje em dia são altamente valorizadas.
Altamente valorizadas.
Porque há cada vez menos, não é?
Claramente. Mas, por outro lado, parece que é um parece que não há reconhecimento para um jovem que, quando muitos deles vão tirar cursos superiores, que depois não têm saída e muitos deles não trabalham naquilo que sempre ambicionaram trabalhar. Né? Mas pronto, isso é a sociedade que temos. Ao longo destes anos acho que houve essa falta de visão daquilo que uma falta de visão a longo prazo. Ainda hoje eu discuto. Né? Nós vamos imaginar o que será o nosso país daqui a 20 anos. Imaginar o que será o nosso país, o conceito de família daqui a 20 anos. E eu fico assim um bocado expectante com o que isto vai acontecer.
Mas porquê?
Porque
em que medida?
Os nossos jovens estão a sair, quer dizer, eventualmente estão a sair por terem capacidades, por terem possibilidade de ir estudar para o estrangeiro, porque lhes dão, se calhar, um futuro diferente fora do nosso país. As minhas filhas, as filhas e os filhos dos outros, se calhar ficam por lá, arranjam namoradas, casam, têm filhos, esses filhos já não querem vir para cá. E perde-se essa matéria humana que, teoricamente, segundo as estatísticas, filhos de pais que pelo menos têm ensino superior, que têm hábitos de estudo, têm tendência também a ser realizados nessa área, e portanto vamos perder essa matéria humana que daqui a 20 anos como será, não é? Depois, Portugal vai permitir que este conceito de família seja completamente alterado, quer dizer, eu não vou ter as minhas filhas junto, muitos pais não, já têm os filhos fora e nós não vão ter os netos com eles, e portanto isto vai tudo ser, se bem que o mundo hoje está muito mais aberto e muito mais...
Sim, o mundo mudou muito, né?
O mundo mudou muito, mas eu questiono, não é agora, eu questiono é daqui a 20 anos o que é que isto será.
O Rui também fez muita da sua vida lá fora.
Mais agora nos últimos
sim,
anos.
Sim, nos últimos anos.
E não me imaginava. Eu saí de Portugal agora aos 48.
Sim. Eu estava aqui a ver esta fotografia, trouxe-nos aqui várias fotografias da sua vida. Há aqui uma delas com o mar muito bonito atrás, não sei onde é que tiraram esta fotografia.
Foi na Madeira.
Na Madeira, com a sua família.
Sim.
Portanto, a sua mulher e os seus 4 filhos.
Sim, a Mariana, que é a mais velha, que era um primeiro casamento. Sim. E depois...
Estes filhos estão todos em Portugal, estudam cá. E a vida deles é muito diferente da sua vida.
Muito diferente. A Mariana fez na escola pública, tirou, licenciou-se e agora já está a trabalhar, que é a mais velha. As outras três já acompanharam-me na Arábia Saudita. Os outros três.
E deram-se bem lá?
Muito bem, muito bem. Também éramos imigrantes um bocadinho diferentes, né? Como é óbvio, com uma proteção diferente. Mas deram-se muito bem, têm as referências da Arábia Saudita. Quando nós lá vivemos, eles lembram-se muito desses momentos. E hoje têm uma vida diferente daquela que eu tive.
Mas quando falava há pouco dos jovens que saem do país e que constituem famílias e que depois podem não regressar, tem medo que isso aconteça a algum dos seus filhos?
Tenho, porque gostava que eles estivessem perto de mim, mas também percebo que a vida vai ser isto. Agora tenho, e eu quando penso, não penso propriamente nos meus só, penso em todos os filhos de pais como eu, não é? Que de repente eu só ouço é disto, o meu filho está na Alemanha, a minha filha está em Londres, e depois arranjam lá namorados, arranjam namoradas, casam, ficam por lá, e lá se perde mais um português, se calhar, de qualidade, lá se perde este conceito de família, que a mim muito me lamenta.
Qual é, para si, não sei se é fácil dar esta resposta, mas a grande diferença do Rui Vitória dos anos 70 e da sua família de 2024, destes jovens de 2024, como é que estabeleceria essa diferença?
Essa diferença, fundamentalmente nas ambições e na visão que nós tínhamos, eu com a idade deles e eles que têm agora. Eu com a idade deles, os meus horizontes eram muito reduzidos, como falámos há pouco. Uhum. Eram muito reduzidos, eu não me via, eu via-me a ser um trabalhador numa empresa qualquer de alguma coisa. Eu queria ser jogador de futebol, queria ser treinador, queria ser professor e consegui. Mas se por acaso não tenho entrado, eu ia ser, se calhar, contabilista, eu ia, porque gostava de matemática. E, portanto, os meus horizontes, e os meus e dos meus colegas, eram muito reduzidos. Hoje vejo que os meus filhos, os jovens desta idade, não pensam, não, o mundo para eles é completamente diferente. Os meus filhos, felizmente, têm a possibilidade de estar num bom colégio, obviamente. Tenho pena que os outros não tenham essa possibilidade também, mas falam inglês como eu não jamais falei, não é? E falam inglês há muito tempo. Quer dizer, isso é uma riqueza já muito grande e completamente diferente do meu tempo. E hoje vejo que eles estão completamente abertos para o mundo, e se tiverem que ir para qualquer lado vão, e sinto essa, essa facilidade que eu na altura nem sequer se imaginava. Portanto, acho que esse salto é que foi um salto significativo.
O Rui estudou?
Sim, estudei.
Até que...
Fiz faculdade. Até aos
25. Fez a faculdade. Que curso é que fez?
De Educação Física e Desporto, no FMH.
E é a seguir a esse curso que começa então a sua vida como dedicado ao desporto em absoluto. Como é que começa a construir a sua carreira?
Eu sempre joguei futebol. E depois, e portanto fui jogador de futebol em miúdo. Depois no futebol sénior era a mesma coisa, nas segundas divisões. Segundas, terceiras divisões, e paralelamente a isso, tirei o meu curso superior, que deu logo para eu começar a dar aulas. Portanto, eu fui sempre acumulando ou estudante e jogador de futebol, ou professor de educação física e jogador de futebol.
E conseguia ganhar algum dinheiro enquanto estudava? Ou...
Sim, 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 sempre,
ajudavam...
sempre. Não, a partir da altura em que já ganhava, enquanto jogador, já ganhava e fui, aliviei um bocadinho
Mas ganhava enquanto jogador?
Enquanto jogador, sim, sim. Quando comecei a jogar no futebol sénior, a partir dos 18 anos, comecei a ter um salário.
E já era bem pago nessa altura?
Não era muito, mas era para os gastos. Era,
era dado... quanto? Quanto é que lhe pagava?
Eu lembro-me que o meu primeiro ordenado nos séniores foram...
Em clube
altura,
e em clube?
Eu estava no Alverca, fui para o Fanhões, que é o pé de Louros. A salvo erro eram 15 contos.
15 contos, ok.
Que passado um mês passou para 25. Porque quando as pessoas me contrataram, disseram, se tu conseguires jogar, ser convocado para os 16, na altura eram 16 jogadores, se conseguires ser convocado, a gente aumenta o teu salário. E no primeiro mês eu comecei logo a jogar, e tinha 18 anos, comecei logo a jogar na equipa principal, e passaram para 25 contos. Na altura era bom e já leva para eu fazer a minha vida.
Mas já vivia sozinho ou vivia
não,
com os
não,
seus pais?
Os meus pais, mas para fazer a minha vida, para os meus gastos, para a gasolina, para...
Claro, para sair à noite.
Passear, para exatamente. E depois, pronto, fui sempre acumulando, fiz o meu curso enquanto jogador, depois passei a ser, e quando eu estava também já a fazer o curso, também já tive possibilidade de dar aulas, portanto também fiz o meu curso a dar aulas, portanto eu dava aulas durante o dia, tinha a faculdade, já dava para fazer isso, e à noite tinha o futebol como jogador, e depois acabei, passei a ser professor. E aos 32 foi quando acabei de ser jogador e passei a treinador. E nessa altura acumulei professor e treinador de futebol.
E dava aulas aonde?
Dava aulas em Alverca.
Em Alverca, mas sim, na escola...
Já efetivo, já, da escola secundária.
Na escola secundária de Alverca.
Sim, na escola secundária de Alverca.
Foram bons tempos estes de professor?
Foram bons tempos, claro que foram. Foi a escola onde eu fui aluno e que depois me licenciei e fui professor. E eu comecei a dar aulas na altura com 19 anos. Porque na altura não havia professores e, portanto, deu que para eu estar a fazer o curso e dar aulas ao mesmo tempo.
A escola pública foi importante para si?
Foi muito importante. Foi muito importante, porque a escola pública dá-nos aquilo que é a vida, não é? O contacto com todo o tipo de realidades, de pessoas completamente diferentes umas das outras, e nós a temos que saber o que é o mundo. E, quer enquanto professor, quer enquanto aluno, quer enquanto professor.
Depois disso, depois de dar aulas e de estar já a jogar, começa então a sua carreira no mundo do futebol.
Isso.
E desde cedo o Rui Vitória decidiu o que é que queria fazer, se queria ser futebolista ou se queria ser treinador?
Sim, porque depois eu comecei a ser futebolista, quando jogava futebol, ao mesmo tempo tirei o curso. E portanto, esse curso deu-me uma estrutura muito... de base, para eu entender o que era o treino, aquilo que eu fazia com os meus treinadores, aquilo que, e portanto deu-me essa noção teórica de tudo aquilo que eu tinha vindo que eu fazia. E portanto logo rapidamente quando eu comecei a tirar o curso pensei, depois de jogar futebol gostava de ser treinador. não pensava que chegasse a este nível, portanto, pensava que sonhava, mas pensava dia a dia, ano a ano, e vamos fazendo o nosso trajeto. Mas não tinha feito planos, nem estava a fazer, a dizer que ia chegar à primeira, que ia ser campeão, ou que ia isto ou aquilo. E foi assim, gradualmente, que as coisas foram acontecendo. Mas desde cedo que eu pensei que, acabando o futebol, queria ser treinador. E lembro-me que era uma preocupação que...
E queria ser treinador do Benfica? Porque já era Benfica.
Não,
isto,
mas não era uma preocupação de ser treinador do Benfica. Primeiro, os horizontes, lá está, eram horizontes tão longe que não, nem sequer... Primeiro era treinar o clube da terra, os clubes ali da zona.
Mas já sofria pelo Benfica nessa altura, não?
Sempre os meus pais foram benfiquistas, eu também na altura, mas não era uma coisa que fosse doente, não, isso não era. Também sempre fui muito equilibrado nessas questões. mas lembro-me que era uma preocupação que a minha mãe tinha, porque nos últimos anos que a minha mãe viu, que os meus pais viveram, eu estava em casa, portanto eu estava a estudar estava na faculdade a fazer, depois a dar aulas, a jogar futebol, e a minha mãe preocupava-se com isto: o que é que vai ser a tua vida? Rui, o que é que tu pensas fazer depois disto? O que é que... E eu lembro-me de ter-lhe dito: mãe, eu, se tiver uma equipa de júniores para treinar, juntamente com a escola, já fico
bem.
Aquela coisa de acumular e de juntar mais alguma coisa em termos financeiros, já fico bem. E lembro-me que esta era um bocado a minha visão, e pronto, mas a realidade não foi essa, foi uma realidade bem melhor. E as coisas depois foram evoluindo.
Mas como é que faz o seu caminho até ao Benfica depois?
Então, eu já era jogador na terceira divisão e, de repente, num domingo, recebo dois convites. Enquanto era jogador da terceira divisão, e recebo um convite para ser treinador da equipa onde eu estava, como jogador, e passar a ser treinador. E no mesmo domingo recebo um convite para ser treinador de uma equipa diferente, que era o Vilafranquense, onde eu tinha sido jogador e capitão durante 8 anos. E portanto, eu naquela noite, num domingo
Dormiu
à noite...
Mal?
Não, num domingo à noite eu digo assim: bem, sou jogador de uma terceira divisão, recebo um convite, dois convites para treinar, bem, decisão é assim, está tomada, não vou continuar a jogar, vou ser treinador. Porque pensei, eu se calhar vou ser treinador no futuro e não vou ter no mesmo dia dois convites... Assim, né?
Uhum.
Então eu decidi, vou ser treinador. Depois era a questão, era se ficava naquele clube ou ia para o outro. Consegui arranjar a forma de ir para a segunda divisão, neste caso para o Vilafranquense, e é assim que eu saio de uma carreira de jogador a uma segunda-feira, e na terça-feira mudei de casa, fui para Vila Franca e apresento-me como treinador da equipa. E começa aí a minha carreira. Depois faço 2 anos em Vila Franca, que foram 2 anos dificílimos, mas muito importantes, porque... foram 2 anos de dificuldades muito grandes no clube, em que tivemos salários em atraso, em que a resolução de problemas foi um estágio tremendo. A resolução de problemas era diária e, portanto, tive que tomar sempre decisões difíceis. E depois surge o convite para ir treinar os júniores do Benfica, e então vou 2 anos para o Benfica como treinador de júniores. Passados esses 2 anos, eu também tinha esta ideia de que não quero continuar a estar no futebol de formação, porque na altura havia muito rótulo: quem treinava miúdos, entre comas, quem treinava miúdos ficava rotulado como treinador de miúdos. E eu disse: não, a minha guerra vai ser o futebol sénior. E portanto saí do Vilafranquense, surgiu-me um convite, saí do Benfica, e saiu-me um convite para ir treinar o Fátima. E é aí que eu faço 4 anos no Fátima, em que subimos divisão 2 vezes, à segunda liga, e pronto, aí começa um processo mais sério. Nessa altura também acumulava os treinos em Fátima com o dar aulas em Alverca.
Sim.
Portanto...
Nunca saí
do ensino.
Sim.
Só saí do ensino, passado 4 anos, quando recebo um convite para ir para Passo de Ferreira. E aí é que eu disse: agora já não dá para acumular e vou ter que... E lembro-me nessa altura de ter pensado: agora a tua vida mudou. Ou vens... para a primeira liga e as coisas correm bem, ou vens e voltas para trás. E
quando é que chega finalmente o convite do Benfica?
Chega posteriormente. Eu estou 1 ano em Passo de Ferreira, estou mais 4 anos em Guimarães, e depois, passado 4 anos, surge o convite para ir para o Benfica.
E quem é que o convidou? Foi o Luís Filipe?
Luís Filipe Vieira, o presidente.
E nessa altura já esperava o convite? Foi uma surpresa total?
Não, foi um bocado surpresa. Foi um bocado surpresa, primeiro porque o Benfica era um clube de dimensão muito grande. Depois, porque apesar de já haver uma conversa que surgia no ar, que poderia ser...
Sim.
Mas como eu, havia vários...
Já se especulava que o Rui Vitória...
Especulava um bocadinho, poderia ser um dos, mas nada me fazia mais do que esta ideia que estava no ar. Mas também pensava que ainda não fosse o passo a seguir que o Benfica quisesse dar. Mas pronto, a partir do momento em que houve o convite, ok.
E quando se passa para um clube desses, que é um clube de grande dimensão, com competições completamente diferentes, internacionais, etc., a pressão é brutal, aumenta significativamente.
Eu posteriormente é que reconheço isso. Na altura eu abracei este projeto com uma vontade e uma determinação muito grande. Porque o Vitória, em Guimarães, o Vitória dá-nos, é um clube exigente, muito exigente, e que nos dá essa preparação para um clube grande. Eu costumo dizer que quem quer treinar a alto nível, passar pelo Vitória é um grande estágio. E o Vitória tem tudo com um clube grande, só que é uma dimensão de menos, menos pessoas. Mas depois, quando nós chegamos ao Benfica, e eu passado estes anos estive no Benfica, reconheço que é de facto um barco muito grande. É um barco muito grande, completamente diferente daquilo que eu imaginava.
Pensava que era mais um passo. De onde é que vinha a maior pressão? Vinha do presidente e da administração do clube?
Não, é socialmente. Socialmente. Sentimos todos que é uma dimensão enorme.
Das claques, dos adeptos.
Nós vamos a qualquer estádio. Sentimos uma massa humana quando nós estamos a chegar a um estádio. Vamos ao estrangeiro. Sentimos os imigrantes todos de volta de nós. Há um problema num jogo, sente-se uma pressão mediática, de críticas, de elogios, não, e isso dá uma dimensão muito grande, tudo tem um impacto exponencial e portanto...
Qual é que foi a derrota que mais lhe pesou?
Ui, não, talvez a possibilidade que nós tivemos de conquistar o Penta e que isso não aconteceu, que foi num jogo depois com o Porto, não foi um jogo, mas esse jogo foi importante, talvez esse, mas felizmente foram muito mais os momentos de vitórias do que derrotas, sim. Ou aquele, lembro muito mais, bem, se calhar é, porque está muito mais de ganhar, mas lembro muito mais dos momentos de vitórias.
A verdade é que foi campeão 3 vezes pelo Benfica e teve aí outras...
Sim, é puramente para boas noites de competições europeias também, as taças, foram 6 títulos que nós conquistámos em 3 anos. E
mas deixe-me perguntar-lhe, na relação com os jogadores, um treinador, as coisas mudaram muito ou não? Porque os jogadores hoje são muito diferentes ou não?
Sim, mudaram. Eu sinto isso. Então, comparativamente com as minhas idades de jogador, mudaram muito. Hoje o jogador é completamente diferente daquilo que era. Eu já nem diria há 30 anos atrás, mas há 10 anos atrás. Há 10 anos.
O jogador hoje é quase uma empresa, não é? Que se apresenta no balneário.
É. Na minha altura...
Traz assessor de imprensa, claro, traz claro, uma empresa
na minha época
de redes sociais.
Era tão genuíno. Era, e isto é uma das coisas que eu mais lamento no futebol atualmente. Na altura éramos nós, a viver por nós, a jogar por nós jogadores, a ter que passar as frustrações, a lidar com elas, a não ter ninguém que se calhar não nos ajudasse, mas éramos muito genuínos. Nesta altura o jogador já não é assim tão genuíno. Não é? Porquê? Porque entretanto há um conjunto de interesses à volta. Nós começámos nessa altura, há 20 anos atrás, com jogadores muito apaixonados, muito dedicados, com um propósito, andavam a jogar porque era um sonho de criança, e hoje começamos a ver que a evolução foi acontecendo para que os jogadores pronto, vivam como isto é uma profissão, é ganhar o maior dinheiro possível, é também suportar toda a máquina que existe à volta deles, que eles muitas vezes não têm culpa, mas que existe à volta deles, e o jogador acaba por ser diferente, né? O próprio jogador foca-se em outras coisas que há uns anos não acontecia.
Mas a palavra do treinador já não tem tanto impacto junto do jogador?
Já tem menos. E isso é um lamento que eu tenho, porque hoje o que acontece? Um jogador tem uma exibição, tem um jogo, tem uma exibição que ele não sabe se é boa ou se é má. Aparece, chega, a primeira coisa que fazem aos balneários é ver as redes sociais, é falar com alguém, e muitas vezes basta estas redes sociais terem uma opinião favorável para que aquilo tenha um impacto muito positivo no jogador. Mesmo que o treinador o vá corrigir, o vá criticar, foi reconhecido socialmente, é o que mais importa. E perde-se esta capacidade dos treinadores influenciar ainda mais os jogadores. Quer dizer, isto não é generalizado,
não, claro, mas o balneário tornou-se mais difícil para o treinador.
Tornou-se diferente, né? Porque o jogador tem sempre... Eu dou muito este exemplo. Eu, quando era jogador, eu chegava a setembro, outubro, e não estava a jogar. E chegava ao pé de um treinador e dizia: ó, mister, eu não estou a jogar, o que é que se passa? Eventualmente, ninguém fazia este tipo de perguntas nessa altura. Uhum. Mas, eventualmente, se eu fizesse este tipo de perguntas, as respostas eram exatamente estas: ó, meu amigo, trabalha, espera pela tua oportunidade, e quando eu achar que estás em condições, tu jogas. Hoje, o jogador, mesmo que venha, em janeiro tem uma janela de transferências. E a primeira coisa que vai fazer é falar com o seu empresário, que as pessoas estão à volta dele: não estou a jogar, vamos logo arranjar uma solução. Em vez de se focar muitas vezes em trabalhar, em esperar uma oportunidade, é arranjar uma solução. E em janeiro o jogador vai para o outro lado. E portanto, antigamente era completamente diferente. Não havia estas... Eu não estou a dizer que isto seja muito melhor ou muito pior. Na altura também havia muita gente que ficou se calhar presa e não evoluiu por causa destas visões tão castradoras. Mas agora é demasiado facilitador, não é? Pá, o jogador não está bem, não tem que ir ao seu limite, não tem que ir. Ele, vamos arranjar uma solução e ele vai jogar para o outro lado e ele vai. E portanto, fica um jogador completamente diferente.
Como é que.
Agora, também só dizer isto.
Sim, diga.
Por outro lado, o jogador está muito mais bem formado do que eu estava.
Mais profissionalizado.
Mais. Hoje a mentalidade é uma mentalidade muito mais profissional, porque à volta dele há todo um mensagens que o levam a que ele tenha que ser um jogador diferente.
Claro.
Nessa altura não havia este conhecimento que há hoje, não é? Não havia esta... O jogador hoje tem a possibilidade de saber coisas que eu... Tomara nós, na altura, ter o conhecimento que existe hoje para ajudar um jogador.
O Rui Vitória acha que conseguiu superar uma imagem que poderiam ter sua no início, quando entrou no Benfica, e como saiu? Ou seja, saiu de uma forma muito mais... relevante, se assim se pode dizer, do que entrou?
Eu entrei num momento...
Até por causa das conquistas que
sim,
conseguiu.
Sim, eu entrei num momento difícil, não é? Eu lembro-me nos primeiros 6 meses foi muito difícil a não conseguir ter os resultados e a ter que ser paciente, a ter que olhar a não perder o meu controlo, a focar-me naquilo que queria. Esses primeiros meses foram muito complicados e ninguém acreditava muito, porque eu vinha do Vitória. O Benfica tinha sido campeão no ano anterior, nos 2 anos anteriores, e portanto, como é que era possível agora o Benfica não ser campeão naquele ano? E nós gradualmente, os jogadores particularmente, todo o clube, tudo muito fechado, e conseguimos ser campeões passado essa fase difícil. Portanto, eu não tive essa preocupação do que é que... Eu fui igual a mim próprio, eu sempre fui igual a mim próprio. Se calhar prejudicando-me até a mim mesmo, mas sempre fui igual a mim próprio. Portanto, no final, não saímos numa altura favorável, saímos numa altura em que as coisas não estavam a correr bem, mas a verdade, e olhando para trás, a verdade é que foram 2 títulos logo nos 2 primeiros anos, o que não é fácil num clube desta minha dimensão, e ao mesmo tempo, vindo de ter sido campeão nos anos anteriores, não é fácil, e foram 6 títulos nesta altura em 3 anos e meio, que me deixa muito satisfeito.
E no relvado e fora do relvado, apesar das rivalidades, vocês conseguem falar uns com os outros? Os treinadores falam bem com o outro treinador?
Sim, genericamente sim.
Os jogadores falam, ou há sempre um ambiente de grande hostilidade? Não.
Eu acho que se cria muito, criam-se muitas novelas fora do futebol. Lá dentro, os jogadores andam todos aos domingos a jogar uns com os outros, muitos já jogaram em equipas, na mesma equipa juntos, os treinadores muitas vezes estão em contacto uns com os outros em congressos, dizemos assim que somos amigos de casa uns dos outros, não, mas temos uma cordialidade e um respeito que às vezes fora do futebol e fora desta esfera se pensa que anda tudo
à batatada,
e não é nada disso, não é nada disso.
Os tempos complicados que se viveram no Benfica com Luís Filipe Vieira, como é que acompanhou esses momentos?
Acompanhei com alguma mágoa, porque entendo que o presidente nessa altura, Luís Filipe Vieira, tinha feito um trabalho e um crescimento no clube, tinha sido bastante importante nesse crescimento do clube, e quando nós vemos uma pessoa que gostamos e que temos uma relação boa e vermos exposta da maneira como foi, é evidente que não gostei e que não gosto de ver.
Mas mudou a sua percepção relativamente a Luís Filipe Vieira?
Não, eu essas coisas não mudei nada daquilo que tinha, a imagem que tinha.
E acha que o Rui Costa está a fazer um bom trabalho?
Acho que sim, apanhou o clube num momento também mais difícil, em que não tinha ganho, e conseguiu organizar, conseguiu mudar também um bocadinho a filosofia ao trazer jogadores de mais qualidade, até investimento maior. Portanto, teve uma visão um bocadinho diferente e foi logo campeão no primeiro ano em que foi presidente. Portanto...
Deixa-me só perguntar-lhe, nós estamos a caminhar rapidamente para o final. Se calhar não é assim que eu lhe devia perguntar isto, mas gostava de ouvir a sua opinião. O futebol não tem demasiado peso na vida nacional?
Tem, mas tem aqui como tem em todo o mundo, praticamente. E há países em que isto ainda é mais forte do que cá. E não se pode desprezar nem se pode querer mudar essa realidade, porque o futebol tem esta capacidade de aglutinar as pessoas.
Mas há aspectos da vida do futebol que intoxicam demasiado a vida nacional, ou não? A relação com a política, a violência, as claques, tudo isso não...
Sim, eu acho que nós temos em mãos, estamos na frente de um produto que poderia ser muito mais rentabilizado, muito mais aproveitado do que na realidade o futebol é. O futebol é visto num aspectos muito negativos. Quando o futebol...
Mas tem muitos aspectos negativos.
Tem também, mas pronto, basta...
Claro que parte do desporto não é isso que se passa, é muito positivo, mas tem aspectos negativos que às vezes superam esse lado mais positivo.
Mas é uma máquina de comercial que não se pode desvalorizar, tem um impacto social que hoje, quando nós não temos eu imagino hoje como é que será a vida das pessoas, da generalidade das pessoas, sem jogos ao domingo. Quer dizer, há pessoas que já programam a sua vida para os jogos ao domingo na própria televisão, né? Portanto, tem um impacto social enorme, e portanto, se isto tudo acabasse, como é que seria? Agora, temos aspectos negativos no futebol, as questões das claques, das violências, mas tem tanta coisa boa e dá tanta alegria a tanta gente que compensa esses aspectos menos positivos.
Acha que as claques são um problema dos clubes?
Quando este poder é exacerbado das claques,
é exacerbado?
Eu acho que em determinados momentos criam-se ali, cria-se um bocadinho pequenos monstros que depois ficam difíceis de controlar.
O Rui sentiu essa pressão das claques quando foi treinador?
Particularmente não, mas tive episódios de claro, quando não se ganha, episódios difíceis, sim.
Mas do género quase o obrigarem a pôr um jogador em detrimento de outro?
Não. Aspectos, quando eu digo, é enfrentarem um autocarro, querer parar um autocarro, entrar para dentro de uma garagem, isso aconteceu, e portanto esses efeitos de massa...
Mas na gestão desportiva, as claques não têm às vezes
não
alguma
parece.
Intervenção?
Pelo menos aquilo que foi a minha realidade, não.
Indireta,
agora,
influência
agora,
indireta.
Agora que eu vejo que podem ter, podem. Hoje, estas massas humanas que se vê nos clubes podem ter uma influência no futuro do clube, não é? Basta entrar para uma Assembleia Geral e irem todos votar, ou estarem associados a um determinado...
Sim, vejamos o que se passou no Futebol Clube Porto, não é?
Basta estarem associados a um determinado candidato e pode ter uma influência muito grande naquilo que é o futuro do clube, isso sim, muito indiretamente sim.
Quem é o homem que mais admira no futebol português?
Eu não sou... Eu acho que há tantas pessoas importantes no futebol, eu não tenho assim alguém que... Mas na classe de treinadores, José Mourinho foi fundamental. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo tem um peso tremendo naquilo que é o nosso país. Nós, quando estamos lá fora, é que ninguém viu o nosso país, ninguém, mas toda a gente sabe quem é o Cristiano Ronaldo, e isso é uma referência, um embaixador enorme para o nosso país. E nós às vezes não damos esse valor, porque quem está cá dentro não contacta com o que se passa lá fora.
Rui, vamos passar à segunda parte do programa, da desilusão e da inspiração, e eu peço-lhe que me dê a sua desilusão.
Não, a desilusão, o momento mais angústia foi de facto a morte dos meus pais. Portanto, isso é uma coisa, eu tenho que pôr isso como... Os meus pais, o meu irmão agora particularmente, porque isso, nós éramos tão juntos, tão unidos, que fica muito difícil de engolir e de suportar. Mas é a vida, mas foi, na minha vida, foi a maior desilusão da minha vida.
Os seus pais morreram há quanto tempo?
Morreram em 2002, os dois na mesma altura, num acidente de aviação. Foi os dois no mesmo dia. dois, mais dois, dois, um outro casal, pai do meu melhor amigo, ou dos meus, um dos meus melhores amigos.
Muito
que é o padrinho da minha filha, e eu sou o padrinho do filho dele.
Muito.
E morreram os quatro no mesmo acidente.
E o seu irmão mais recentemente.
O meu irmão mais recentemente. Portanto, fica esse vazio e essa desilusão, que é aquela que supera todas. Portanto, tudo... para mim isso teve é uma desilusão e ao mesmo tempo a minha maior força, porque a partir daí as outras desilusões deixam de ser desilusões, né? Portanto, quem passa por um momento desses, como eu passei, como nós passamos, tudo o resto é muito relativizado. Isso foi muito importante também para mim na minha vida, na minha gestão pessoal, porque quem lida com esses momentos está preparado para o resto é tudo muito mais fácil.
Passamos à sua inspiração.
Inspiração, paradoxalmente, são os meus pais. Porque eu não tive uma inspiração de ninguém em particular, do treino, do jogo. Nunca tive essa visão de idolatrar alguém. Dou por mim a olhar para colegas meus e a ver o que eles vão fazendo e vou pegando aqui e ali. Também não digo que é uma pessoa em particular, porque eu tive os meus treinadores anónimos que foram tão importantes para mim naquilo que eu sou hoje, e eu dou por mim a fazer coisas enquanto treinador, que bem, este foi algo que eu vivenciei com aquele treinador, uhum, que é um treinador completamente anónimo. Portanto, não tenho ninguém particularmente e só como inspiração, mas tenho os meus pais pela forma como me educaram, pela forma como viveram a vida, pela simplicidade, pela honestidade, e isso são uma inspiração para mim.
Passamos à sua música, a música que nos trouxe. Que escolha é que fez?
Foi o Wall of the Fame.
Wall of the Fame.
E porquê? Porque cada vez que eu ouço essa música, foi uma música que nós na altura chamamos, e tradicionalmente chamamos, que é uma música âncora, e que foi com uma vitória que nós tivemos pelo Vitória de Guimarães. Não se gosta de dizer isto, mas é o Vitória de Guimarães. Porque foi quando ganhámos a final da taça, a primeira taça de Portugal ganha pelo Vitória, e esta era a música que nós metíamos no balneário antes do jogo, e foi a música que foi metida também no Estádio Nacional, no Estádio Jamor, quando foi a comemoração dos golos e na final. E portanto, cada vez que essa música toca, está associada a momentos de vitória. Portanto,
é uma espécie de amuleto da sorte, esta música?
É uma música âncora, que nos leva logo para um momento muito feliz da nossa vida, da minha vida desportiva.
Os treinadores têm essas pequenas coisas para dar
temos,
sorte ou não?
Temos.
Tem?
Quase todos temos.
O Rui tem o quê?
Ui, tem vários.
Coisas que não faz ou coisas que faz antes de um jogo?
Por exemplo, o meu autocarro não anda para trás no dia do jogo. Portanto, e agora aconteceu uma história giríssima no CAN, em que eu aviso logo as pessoas para avisarem o motorista que os autocarros não andam para trás, não fazem marcha atrás no dia do jogo. Se fizerem, param e nós saímos do autocarro.
Ui,
é uma pancada.
Sim.
E ele fez mal as contas, o motorista, e aquilo já não dava, tinha que fazer marcha atrás, e parámos, saímos e fomos para o estádio a pé. Estava ali perto do estádio, mas foi uma confusão tremenda.
E outra, tem mais alguma?
Pois tenho...
Outras que quero guardar
não,
para si.
Tenho, pois, mas tenho que são momentâneas.
Okay.
Isto não são, o que eu costumo dizer, que são rituais de conforto. Não fazem mal nenhum e nem fazem mal nem bem. Mas nós sentimos bem com aquilo. São rituais de conforto. Todos os jogadores, todos os treinadores, de uma forma geral, têm. Entrar com o pé direito, usar a mesma roupa, não falar... Eu, por exemplo, não falo com a minha família no dia de jogos. Não falo com a minha mulher no dia de jogos. Antes do jogo não falo. Portanto, porque não quero, não há influências de nada do mal-estar, do bem-estar, de algum problema.
Não, há energias vindas do lado de lá.
Sejam positivas, sejam negativas, é uma coisa... Mas foi agora recentemente que começámos a adotar essa estratégia e vai às vezes mudando.
E
já
pronto.
Tive em que usamos a mesma roupa, quando se ganha manter a mesma camisa.
Só uma pergunta final. Gostava de ser selecionador de Portugal um dia?
Quer dizer, quem é selecionador do Egito, já que fui selecionador, isso poderia ser uma... Também seria muito giro, mas não vivo com essa obsessão. E agora o futebol português está muito bem entregue.
Não precisa de ser uma obsessão, pode ser um objetivo.
Um objetivo, mas não vivo com esse objetivo vincado.
Mas gostava um dia?
Quem já experimentou ser selecionador do Egito, isso gostava. Mas sem mais nada além disto, porque acho que o futebol português esteve muito bem entregue com o Fernando Santos e agora está entregue com o Martínez. E está muito bem, portanto, Mais nada do que isso.
Rui Vitória, muito obrigado. Este obrigado, podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Matilde Fietchi, edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação do Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, muito obrigado. The world's